Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:45. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Também na central técnica, assistente de produção, Glória Ferreira.
Show de bola nacional.
Flamengo e Boa Vista se enfrentam sábado de carnaval pela Taça Guanabara. Ceará e Bahia empatam. O Sport perde pela Copa do Nordeste. Inconformado com eliminação, técnico dá soco em porta de vidro e fere as duas mãos. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Supercopa do Brasil.
E o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0 no estádio Mané Garrincha em Brasília, neste domingo, conquistando a Supercopa do Brasil 2020. O técnico Jorge Jesus elogiou o entrosamento dos jogadores ao final do jogo. O comentarista Valdir Luiz destaca a partida.
O Flamengo conquista sua primeira taça no ano de 2020. Venceu ontem, na decisão da Supercopa do Brasil, o Atlético Paranaense pelo placar de 3-0. E foi uma vitória inteiramente justa, numa equipe que foi melhor do primeiro ao último minuto. Flamengo, logo no primeiro tempo, fez 1-0 aos 14 minutos com Bruno Henrique e ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, o Gabigol fez o segundo gol da equipe rubro-negra. Flamengo jogou dentro daquela maneira que a gente está habituado a ver o Flamengo, marcando forte, pressionando o adversário no seu campo e agredindo, uma tônica do time do Flamengo que faz isso nos primeiros minutos. E acabou sendo bem sucedido, que com 14 minutos já venci pelo placar de 1-0. Terminou o primeiro tempo, o Atlético ainda criou algum perigo, porque o Flamengo diminuiu o ritmo no final do primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu segurar o placar de 2-0. No segundo tempo, o Flamengo voltou com a mesma disposição, o mesmo esquema de jogo, marcando o adversário no seu campo, criando situações de gol e acabou fazendo o seu terceiro gol com o Arrascaeta. E aí, só tocou a bola, o técnico fez 3 alterações, colocou o René no lugar do Felipe Luiz, colocou o Michael no lugar do Arrascaeta e colocou o Diego no lugar do Everton Ribeiro. E o time tocou a bola, criou situações de gol e conquistou uma vitória muito importante. No final, o Flamengo só segurou o jogo, deixou o tempo passar porque o Atlético foi totalmente dominado pelo Flamengo, um Atlético de técnico novo e que perdeu vários jogadores importantes, um Atlético totalmente diferente daquele Atlético Paranaense que vimos ano passado. Então, uma vitória inteiramente justa num time que foi melhor em campo do primeiro ao último minuto. Agora o Flamengo joga pela Recopa na próxima quarta-feira e no mês de fevereiro pode conquistar 3 títulos. Pode conquistar a Taça Guanabara no sábado de carnaval e pode conquistar a Recopa no dia 26 no Maracanã. Porque o primeiro jogo é quarta-feira no Equador e o jogo que define o título da Recopa será no dia 26, quarta-feira de cinzas, no estádio do Maracanã. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu nesse dia.
Com 7 de fevereiro de 1991, em Puerto Ordaz, na Venezuela, o Brasil conquistava o Campeonato Sul-Americano de Juniores ao vencer o Paraguai por 3-1. Paulo Nunes, Andrei e Ramon fizeram os gols do Brasil.
Copa do Brasil.
Abrindo a segunda fase da Copa do Brasil, Vitória e Figueirense se encontram no Salvador Costa às 21h30. Nesta quarta-feira, dia 19, o Boa Vista enfrenta a Chapecoense às 19h15 em Bacaxá. No mesmo dia, Volta Redonda também entra em campo contra o Lagarto de Sergipe às 15h30 no Albano Franco, em Simão Dias, Sergipe. O Botafogo enfrenta o Náutico no Aflitos às 21h30. Ainda nesta quarta-feira, Paysandu e CRB se enfrentam às 19h15 no Curuzu. Oeste e Ceará se enfrentam às 19h15 no Barradão.
Campeonato Carioca.
Com um empate em 1-1 com Volta Redonda na tarde deste domingo, Boa Vista garantiu a segunda vaga da Taça Guanabara contra o Flamengo. Wagner Gomes comenta a partida.
Na semifinal da Taça Guanabara, a equipe do Boa Vista recebeu Volta Redonda no estádio Elci Rezende, lá em Bacaxá. A equipe do Boa Vista tinha vantagem do empate, mas acabou abrindo o placar com Caio Dantas aos 29 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o Volta Redonda mudou sua forma de jogar, passando a três zagueiros para ficar um pouco mais agressivo. Aos 5 minutos do segundo tempo, Bernardo entrou no lugar de João Vitor no Volta Redonda. Com isso, a movimentação no ataque melhorou, incomodando bastante a defesa do Boa Vista. Tanto que aos 32 minutos do segundo tempo, pênalti contra o Volta Redonda. Tartar em Oliveira. Marcelo cobrou bem no meio do gol. Mas o goleiro Kleber, embora tenha resvalado na bola com os pés, não conseguiu pegar. Volta Redonda iguala o placar em 1-1. O Boa Vista conseguiu segurar o jogo até os 50 minutos do segundo tempo e está classificado para a final contra o Flamengo no sábado de carnaval. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
A final da Taça Guanabara será disputada neste sábado, confirmando neste sábado às 8 horas no Maracanã, diante do Rubro Negro, que eliminou o Fluminense na outra semifinal.
Atletismo.
A Associação Pan-Americana de Atletismo designou oficialmente no início de fevereiro os integrantes da Comissão Técnica e de Campeonatos que têm representatividade brasileira em lugar de destaque. O presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, Varlindo Carneiro da Silva Filho, foi nomeado presidente da Comissão Técnica e de Campeonatos da APA, integrada também por Esther Mainardi, das Bahamas, Cândido Vélez, de Porto Rico, e Peter Duff Marrone, dos Estados Unidos. A APA, que tem sedes nas cidades de Caracas, Venezuela e Miami, nos Estados Unidos, foi criada em 28 de outubro de 2011, tendo como marco a realização dos 16º Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, e é afiliada da Panam Esportes. O objetivo da Comissão Técnica e de Campeonatos é de promover o atletismo, o desenvolvimento do Programa Anual de Competições e atividades da Atletismo Mundial e da Organização Pan-Americana que rege o esporte nas Américas. A comissão vai assessorar a direção da APA para o correto desenvolvimento das competições da área, para garantir qualidade e a adoção dos regulamentos da Atletismo Mundial, junto a juízes, cronometristas, implementos, uniformes, estádios e cenários de competições, entre outros segmentos.
Campeonato Gaúcho.
E o técnico Paulo Henrique Marcos não reagiu bem à eliminação do Ipiranga na semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, após perder por 1-0 para o Caxias, o treinador tentou abrir a porta do vestiário do Centenário com um soco e acabou sendo levado para um hospital de Caxias do Sul. A porta era de vidro e Paulo Henrique Marcos feriu as duas mãos. Marx ainda foi atendido em uma das ambulâncias presentes ao estádio e depois foi levado ao hospital. Paulo Henrique Marx não corre risco.
Jogos Universitários.
A cidade de Rio Verde, em Goiás, está sendo preparada para receber a primeira competição universitária do ano. O JUBES Futebol é uma competição oficial da Confederação Brasileira do Desporto Universitário e já passou por Goiás outras duas vezes, em 2005 e 2007. A realização do evento é uma parceria da Confederação Brasileira do Desporto Universitário com a Federação Goiana do Desporto Universitário e patrocínio da Universidade de Rio Verde, além do apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da Prefeitura de Rio Verde, através da Secretaria de Esportes do município. O evento acontece de 15 a 21 de março e servirá como seletiva para o Pan-Americano do Esporte Universitário, marcado para maio.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo do México, em 1986, os brasileiros ficaram surpresos antes do jogo Brasil-Espanha. Lá vai uma gafe no futebol. Em vez de tocar o hino nacional brasileiro, tocou o hino à bandeira. Brasileiros e espanhóis se enfileiraram para apreciar os hinos nacionais antes de começar o jogo. Acontece que quando começou a execução do hino do Brasil, não era o hino do Brasil, era o hino da bandeira. A organização confundiu tudo e acabou tocando o belo hino à bandeira. A situação foi um tanto constrangedora. Alguns jogadores levaram na esportiva, enquanto outros, como Sócrates, tentaram boicotar a cerimônia. Na final, a gafe passou, as equipes seguiram para o jogo e o Brasil venceu a partida.
Copa do Nordeste.
6 jogos aconteceram neste final de semana pela Copa do Nordeste. No sábado, Ceará e Bahia empataram em 2-2, América do Rio Grande do Norte e CRB empataram em 1-1, Náutico venceu o Sport por 2-0, o Confiança venceu o River por 2-0, Vitória e Frei Paulistano empataram em 0-0 e Botafogo da Paraíba derrotou o CSA por 1-0. A quarta rodada da Copa do Nordeste termina na noite desta segunda-feira, às 20 horas, com o jogo entre Imperatriz e Fortaleza no Frei Epifânio. A liderança do Grupo A é do Botafogo da Paraíba com 8 pontos e o Confiança é o líder do Grupo B com 10 pontos.
Vela.
Robert Scheid bate recorde de participações em Olimpíadas. Wagner Gomes.
A vela tem um representante de peso nos Jogos de Tóquio. Robert Scheid terá sua 7ª participação em Jogos Olímpicos, batendo o recorde brasileiro. A sua classificação aconteceu no Mundial de Classe Laser de Melbourne, na Austrália. Ele já estava com índice olímpico, mas poderia ser ultrapassado pelo outro brasileiro, Gustavo Nascimento. Mas Gustavo ficou fora da flotilha de ouro após regatas classificatórias e Scheid entrou para esta fase. O velejador Robert Scheid já conquistou, em Jogos Olímpicos, 2 ouros na classe laser e 2 pratas e 1 bronze na classe star, somando 5 medalhas olímpicas em 6 participações. Robert Scheid fala da sua participação em Melbourne.
Estou aqui de Melbourne, na Austrália, disputando o Campeonato Mundial. Dizer que eu estou muito contente com a conquista dessa vaga olímpica, será minha 7ª Olimpíada. Para mim é um orgulho muito grande ter essa oportunidade de representar o Brasil mais nos Jogos Olímpicos. Mas o mais importante para mim é ser competitivo nos Jogos. Então tem muito trabalho a ser feito nesses próximos meses. E é isso que eu tenho em mente para a gente chegar bem na Olimpíada e ter chance de disputar uma medalha. Obrigado a todos, agradecer meus parceiros, Banco do Brasil, Rolex, Cobre e CBVela. Bons ventos.
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
6 jogos aconteceram neste domingo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O São Paulo venceu o Flamengo por 3-1, o Minas e CESP venceu Vitória por 1-0, o Avaí venceu o Grêmio por 1-0, a Ferroviária venceu o Palmeiras por 4-1, São José venceu o Iranduba por 3-1 e o Internacional venceu a Ponte Preta por 6-1. A Ferroviária lidera a tabela de classificação com 9 pontos até o momento. Não marcaram pontos até agora Vitória e Ponte Preta. A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino termina hoje com os encontros entre Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro e Corinthians e Audax e São Paulo no São Jorge. E ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7h45. Bom dia!
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.